Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do Hospitalidade Zona Mais, um programa de responsabilidade do Centro Hospitalar de Baixo Voga, que, como habitualmente, pretende passar mensagens de saúde, estilos de vida saudáveis e conselhos de prevenção. Como habitualmente em estúdio, hoje tenho uma convidada muito especial do Centro Hospitalar de Baixo Voga, claro está, enfermeira Viviana Eusébio, do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia, que hoje nos vai falar de um tema que tem uma importância bastante grande e que peço a todos que nos estejam a ouvir para de facto ouvirem com atenção e reterem algumas das informações que hoje vão ser dadas aqui, porque é um tema que diz respeito a todos. Senhora enfermeira, seja muito bem-vinda ao Hospitalidades Zona Mais. Começava por lhe perguntar, o que é isto do HPV?
Muito bom dia, obrigada pelo convite. Em nome de toda a equipa de ginecologia e obstetrícia, este tema, o HPV, o papiloma vírus humano, é um tema que diz respeito a todos e foi com agrado que recebi este convite para representar a equipa e para poder falar sobre este tema. O papiloma vírus humano é um vírus muito fácil de se transmitir, tanto no homem como na mulher. Esta transmissão é preferencialmente a via sexual. Qualquer tipo de contacto sexual pode levar a este contágio, que pode ser feito entre mulheres, homens, das qualquer, diferentes classes.
Qualquer tipo de contacto sexual. No entanto, porém, pelo que fomos conversando e hoje já fui aprendendo consigo, as consequências são particularmente evidentes e gravosas no género feminino, é assim?
Sim. Embora tanto os homens como mulheres possam desenvolver lesões, a mulher é a principal vítima, por assim dizer, deste vírus, uma vez que ela pode ter lesões mais graves ao nível do colo do útero. Lesões que, se forem detectadas atempadamente, podem ser tratadas e
não deixar sequelas.
No caso de descurar esta situação, não recorrer a uma vigilância periódica, pode efetivamente a longo prazo levar a um cancro do colo do útero.
Um cancro do colo do útero. E assim já é uma situação extrema e uma situação delicada. Estamos a falar de uma neoplasia e voltaremos a esse tema daqui a pouco. Já me disse que este vírus se adquire predominantemente pela via sexual e é exclusiva a via sexual para adquirir este cancro?
É a via principal, se é que não é realmente a via mais...
A única.
Exatamente.
Também já dissemos que é particularmente nocivo no género feminino, porque as lesões são mais evidentes. E eu pergunto-lhe, haverá idades específicas para chegarmos, para identificarmos primeiro, e vale a pena aqui reforçar, até porque para identificarmos a presença deste vírus na mulher, há alguma idade específica em que ele de facto possa ser encontrado?
Está descrito que as mulheres mais jovens são aquelas que mais estão sujeitas a contrair este vírus. No entanto, ele pode estar incubado durante um largo período de anos.
Sem qualquer tipo de manifestação.
Sem qualquer tipo de manifestação. Estamos a falar, por exemplo, num período de 20 anos. A mulher pode ter sido contaminada num período mais jovem e só numa fase posterior este vírus se manifestar através de uma lesão, de uma citologia alterada.
Essa é uma questão também muito importante quando estamos a falar do HPV, que é normalmente as pessoas em casa perguntam assim, e como é que eu sei que estou com o vírus, ou como é que eu sei? Que sintomas é que nós podemos identificar se é que usar, que nos põe um alerta?
Não podemos estar à espera de sintomas. Quando há sintomas ou sinais, é porque já estamos numa fase mais avançada da lesão provocada por este tipo de vírus. Portanto, acima de tudo, é importantíssima a prevenção. Nós temos, a nível nacional, o rastreio do cancro do colo do útero, que é uma forma de prevenção secundária e que as mulheres não podem descurar.
Portanto, o conselho em termos de prevenção, eu diria que pergunto-lhe o que é que as regras nos dizem. Todas as mulheres, a partir de desde que iniciam a sua vida sexual, devem fazer uma citologia por ano, é assim?
Não. Por ano não. Existem diretrizes da Direção-Geral de Saúde. Aquilo que se pratica nos últimos anos é que a mulher deve fazer a sua vigilância anual, sim, através de uma observação simples, e a citologia ser feita de 3 em 3 anos, caso não haja alterações, não há necessidade de andarmos a repetir as citologias.
Já agora, citologia vulgo o Papa Nicolau, que as mulheres conhecem este texto mais por o Papa Nicolau, é isso, não é?
Sim.
Portanto, de 3 em 3 anos, quando não há sinais...
Quando não há resultados na citologia de alguma alteração. Porque quando há uma alteração da citologia, a mulher é encaminhada para uma consulta de patologia do colo para esclarecer aquela situação com exames de diagnóstico complementares.
Uhum.
Ainda falando sobre o rastreio do cancro do colo do útero, as novas diretrizes apontam para uma mudança que passa por fazer uma pesquisa do vírus, do HPV, através de uma colheita, e essa colheita só será feita de 5 em 5 anos. Ou seja, se a mulher fizer a pesquisa do HPV, que também é feita a nível do colo uterino, e o resultado for negativo, ou seja, não houver presença do HPV, essa colheita pode ser repetida passado 5 anos, ou seja, não há necessidade de andar a repetir a citologia, uma vez que vamos direto ao assunto e vamos logo pesquisar o vírus. Esta situação, nós estamos numa fase transitória, ou seja, ainda nem todos os centros de saúde fazem esta pesquisa de HPV, e esta diretriz de 5 em 5 anos também ainda não está a ser aplicada a 100%. De qualquer forma, é uma tendência. Portanto, aliás, ainda estamos nas citologias, muito focados na citologia, 3 em 3 anos, se estiver tudo bem, mas a tendência é passarmos a uma pesquisa de HPV de 5 em 5.
Porque é interessante perceber que, em termos de políticas públicas relativamente a este assunto, Portugal, talvez pelos números alarmantes que tem, relativamente, por exemplo, ao câncer do colo do útero, e já lhe vou pedir que nos dê um bocadinho essa perspectiva, qual é a dimensão do problema no nosso país, mas também dizer que tem havido políticas públicas de saúde no sentido de apostar bastante na prevenção. Neste momento, a vacina do HPV está incluída no Plano Nacional de Vacinação, pelo menos para as meninas.
Nas meninas, sim.
Quer-nos falar um bocadinho sobre isso?
Sim.
Primeiro, se calhar dividir a pergunta em duas partes. Qual é a dimensão do problema em extremis, portanto, quando do HPV evoluímos para um cancro do colo do útero no nosso país?
Deixe-me dizer à população que me está a ouvir que o cancro do colo do útero é o segundo cancro mais frequente no sexo feminino e representa cerca de 10% de todos os casos de cancro na mulher. Portanto, tem aqui uma faixa bastante expressiva. Todos os anos são diagnosticados 500 mil casos no mundo, sendo que em Portugal esta incidência é bastante grande. Somos o país europeu com maior incidência deste tipo de cancro, que é o cancro do colo do útero. Temos 900 casos por ano. É um número assustador ainda. Isto é um número que reporta, muitos destes casos reportam a mulheres que nunca fizeram rastreio do cancro do colo do útero.
Qualquer tipo de vigilância.
Qualquer tipo de vigilância. E, como disse há pouco, é um cancro que não tem sintomas em si. Quando já tem os sintomas, é porque realmente já não estamos perante
um
bom
mais
prognóstico,
avançado,
não é? Portanto, as mulheres devem seguir o rastreio. Um benefício que nós temos do nosso Sistema Nacional de Saúde, temos os rastreios que permitem facilitar esta pesquisa do vírus. Se ele está ao nosso... temos a facilidade de ir ao centro de saúde e poder fazê-lo.
Mas é uma iniciativa da mulher ou normalmente uma mulher que é acompanhada num centro de saúde faz parte, portanto, do seu plano, do seu médico de família, não é?
Devia fazer, pronto.
Cada vez mais fará.
Há alguns entraves que às vezes nós nem conseguimos explicar muito bem porque é que nem todas as mulheres têm acesso a este rastreio, se é só falta de informação, se é por alguma dificuldade ao nível de determinado centro de saúde. O que é certo é que nós temos uma plataforma nacional, que é o CIMA, que permite registar todos os rastreios e também permite ver a idade das mulheres e saber quais é que estão na idade de fazer o rastreio e poder convocá-las na idade certa. O que é que falha aí? Não lhe sei dizer.
Então vamos deixar um conselho, pergunto eu, se é um conselho legítimo de uma profissional de saúde, que é todas as mulheres que ainda não tenham sido interpeladas para fazer nenhum rastreio ou nenhum, não tenham ouvido ainda falar neste HPV, devem falar nele ao seu médico de família, é isso?
Claro. Eu acho que qualquer utente deve ser responsável pela sua saúde. Pode não ter a informação certa, mas deve... Muitas vezes nós temos utentes que dão exemplos de situações das vizinhas, das amigas, das colegas de trabalho, e certamente em algum período da sua vida ouviram dizer que alguém foi fazer. Então, se ouviram, também devem pensar, então, se isto aconteceu, se elas fizeram o rastreio, porque é que eu não fiz, o que é que está a acontecer? Devem preocupar-se também com a sua situação de saúde e procurar esclarecê-la junto do seu médico de família.
Muito bem. Segunda parte, também importante, e já falámos de alguma forma dela, mas para essas mesmas mulheres que muitas vezes são mães de meninas, perceberem que neste momento as suas filhas são sujeitas pelo plano, estão não diria sujeitas porque é uma palavra mais pejorativa, mas estão ao abrigo do Plano Nacional de Vacinação, já há uma proteção relativamente ao HPV, é isso? Há uma vacinação generalizada para as meninas.
A tendência é mudarmos estes números que aqui citamos há pouco, de sermos o país europeu com o maior número de casos de cancro de colo do útero, porque se a prevenção for feita adequadamente, esta tendência vai certamente mudar. A prevenção primária passa pela vacinação, sem dúvida. A vacinação contra o HPV é uma vacinação que está incluída no Plano Nacional de Vacinação para as meninas a partir dos 10 anos de idade. Portanto, elas vão ter a possibilidade, desde cedo, estarem protegidas contra este vírus.
Fazia sentido esta vacina também estender-se aos rapazes?
Era essa a minha próxima dica, é que os rapazes não podem ficar de fora. Os rapazes também estão envolvidos. Os rapazes daqui a uns anos vão ser os homens da nossa sociedade. Nós sabemos que podemos ter um país onde as mulheres vão estar cada vez mais protegidas contra este vírus, mas lá fora, além fronteiras, nós não sabemos como é a situação. Portanto, nós precisamos que também os rapazes, que certamente irão emigrar, viajar, contactar com outras culturas, ter relacionamentos fora, possam estar também eles protegidos contra este tipo de vírus.
Até porque, e corrija-me se estou enganada, mas segundo li, apesar de ser muito inferior, este vírus também pode ser nocivo para os rapazes.
Sim, sim. Embora as lesões sejam... o nosso organismo tem capacidade de eliminar este vírus. Esta é uma questão que ainda não debatemos aqui. Uma mulher saudável com sistema imunitário capaz pode eliminar este vírus sem nenhum tipo de tratamento. E muitas mulheres acabam por ter contacto com este vírus
e resolver o problema
e nem souberam que ele aconteceu. Claro. No entanto, não sabemos quem é que vão ser as felizardas que vão passar ao lado deste problema e aquelas que vão ser realmente afetadas.
Estávamos a dizer que relativamente aos homens também há lesões num grau muito, muito inferior relativamente às mulheres, mas também o vírus pode ser nocivo e pode até também degenerar em
cancros. Aquilo que afeta mais e que é mais visível, até nem estamos a falar do cancro em si, mas por exemplo os condilomas, que ainda não falamos dele, que é uma consequência do HPV, embora pelos vírus mais... Há dois tipos de vírus de HPV, uns que vão levar a lesões de alto grau, uns a lesões de baixo grau. E a nível físico, os homens poderão eventualmente notar esses condilomas, que não são mais do que umas verrugas que aparecem na área genital e que são a manifestação do HPV, mas são manifestações benignas. São os mais frequentes.
Mas isto para dizer que está crente, e isto é uma convicção pessoal, pergunto-lhe, que não tardará também que a vacinação chegue ao género, ao sexo masculino.
É a nossa esperança, já foi discutido a nível da Assembleia da República, em termos de orçamento de Estado. É claro que isto não é de um dia para o outro, mas é um tema que já se fala, portanto
está na agenda
e
portanto é bom que se comece a falar,
portanto,
não é?
Acreditamos que um dia, esperemos que em breve, os rapazes também sejam estão cobertos por esta vacina. De qualquer forma, mesmo não sendo comparticipada, as mães dos rapazes, não é? Devem estar preocupadas com este tema e podem vacinar os rapazes, devem aconselhar-se junto dos médicos de família para poderem também vacinar os seus rapazes, não é?
No
para
não fundo, ficarem de fora. Investimento não só na saúde dos seus filhos rapazes, mas também, eu diria que um investimento em termos de saúde pública, não é?
Exatamente, permitindo... sem dúvida. E mais ainda, as mulheres que já não estão abrangidas pelo Plano Nacional de Vacinação, podem também elas serem vacinadas. Esta é uma questão que às vezes fica, já não tenho idade para ser vacinada.
É sempre a altura para ser vacinada, é isso?
Sempre temos de pesar aqui o custo-benefício. É assim, a partir de uma determinada altura, será que a vacina protege assim tanto? O certo é que temos vindo a constatar, principalmente na consulta de patologia do COL, que aquelas mulheres que realmente têm uma lesão ou têm um teste de HPV positivo, que nós estamos ali a tratar, beneficiam da vacina, porque vão prevenir um novo contacto com este vírus.
Uhum. Portanto, vamos sempre a tempo, eu diria. Senhora enfermeira, trabalha e falou agora, está muito ligada no Centro Hospitalar de Baixo Vogo e no seu serviço de ginecologia obstetrícia à consulta desta patologia. Eu pergunto-lhe, qual é a sensação quando é dado um diagnóstico a uma mulher, e certamente já assistiu a vários, é um cenário aterrador para quem recebe um diagnóstico, por exemplo, no caso extremis do cancro do colo do útero? Como é que as mulheres reagem?
Vamos lá ver. Nós, na consulta, raramente temos um diagnóstico definido à partida. Uhum. A mulher chega-nos do centro de saúde, muitas vezes não sabe o que é que está ali a fazer, porque, como disse há pouco, o rastreio que elas fizeram no centro de saúde vai para uma plataforma, que é o CIMA, e os casos são repescados, digamos assim. As mulheres não são contactadas pelo centro de saúde a dizer, olha, tem uma lesão, vai ter de ir ao hospital.
Muitas são chamadas delas, pelo hospital, posteriormente.
Muitas delas chegam-nos ao hospital sem saber muito bem porque é que foram
convocadas.
E então aí sim temos o papel de lhes explicar
que
tem uma alteração da citologia. Isto para algumas não diz nada, não fazem a menor ideia para aquilo que vem, e por um lado ainda bem, porque às vezes saber demais a pessoa acaba por achar já que é o fim do mundo, quando não é assim. E também dizer que a maior parte das lesões que nos chegam são lesões benignas, são lesões que elas são pré-malignas, efetivamente, mas foram detectadas atempadamente, vão ter possibilidade de ser tratadas, de eliminar aquela lesão, eliminar o problema. É claro que depois vão ter de continuar a vigilância durante um período de tempo no hospital, mas são raras aquelas que
chegam numa situação de extremo, já.
Exatamente. E quando chegam, são aqueles casos que disse que realmente não seguiram o rastreio do
cancro. Qualquer tipo de rastreio, não é?
Exatamente.
Durante, às vezes, 20 anos sem
fazer
absolutamente
durante uma vida.
Uma vida.
Durante uma vida. Uhum. E aí são situações muito pontuais.
Uhum.
Quando realmente o resultado de uma biópsia, já estamos a falar de um exame mais esclarecedor, nos vem alterado, precisamos dar esse diagnóstico e precisamos, se calhar, de encaminhar para um hospital mais diferenciado. Aí sim, não é fácil. Quem dá a notícia é o médico, não é? Mas nós estamos ali e nós estamos para dar o nosso apoio, pelo menos mostrar que estamos perante uma pessoa com sentimentos, com crenças, com uma família lá fora, com uma novidade a dar em casa, e não nos podemos esquecer de tudo isso, em humanizar os cuidados.
Uhum. Essa tem sido uma tónica, aliás, também do Centro Hospitalar e do vosso serviço em particular. Gostava também de lhe perguntar, e sei que fez há umas semanas atrás um consórcio Saúde Aveiro, que envolve o Centro Hospitalar de Baixo Voga, a Universidade de Aveiro, a Câmara Municipal de Aveiro e também o agrupamento de centros de saúde do Baixo Voga, dinamizou uma campanha forte relativamente a esta, para chamar a atenção a esta problemática do HPV. Fale-nos um bocadinho do que é que aconteceu? Portanto, eu sei que houve 4 iniciativas assim, fundamentais para públicos diferentes. Foram até à universidade, para começar, foi isso?
Sim, achamos que o público da universidade era fundamental, já que é um vírus que de fácil transmissão e que na idade de jovem há alguma falta de informação. Apesar de estarmos no século XXI e dizermos que temos a informação toda à mão, mas se calhar ela não chega.
Se calhar é demais.
Como devia chegar, e achamos que a população universitária precisava aqui de uma ajudinha neste tema.
Eu penso que foi no passado dia 12 de abril que estiveram na universidade, foi isso? Um grupo,
sim,
de enfermeiras,
sim,
e de médicos, portanto, é um grupo do serviço de ginecologia.
Foi a primeira vez que nós fomos... Nós costumamos ir para o terreno, mas para o campus universitário foi a primeira vez e foi uma experiência interessante.
Tiveram de distribuir informação?
Sim, sim, sim. Podemos esclarecer algumas dúvidas. Tínhamos um quiz da Liga Portuguesa contra o Cancro, muito interessante.
Que é sempre um parceiro, não é? É sempre um parceiro forte.
A Liga Portuguesa está sempre disposta a estar ao nosso lado nestas iniciativas. Foi bastante positivo. Podemos transmitir alguns vídeos sobre comportamentos saudáveis, sobre o que é isto do HPV, o que é que podemos fazer, o que é que está ao nosso alcance.
Então,
foi bastante bom.
Digamos que na universidade, parte 1, missão cumprida. Parte 2, houve uma iniciativa também mais focada e voltada para profissionais.
Sim, na sexta-feira, dia 12 de abril, tivemos uma sessão informativa junto dos profissionais, que estendemos aos ACES, aos nossos colegas dos centros de saúde,
exatamente,
para poderem participar, porque também nos centros de saúde há estas dúvidas dos utentes e embora nós estejamos no hospital numa área mais
especializada, com um foco diferente, sim.
Sim, também os nossos colegas dos centros de saúde precisam de estar envolvidos nesta divulgação da temática e foi positivo. Tivemos alguma receptividade, tivemos uma partilha de experiências, foi...
Também é sempre importante esse estreitar de relações entre os profissionais dos hospitais e dos cuidados de saúde primários, é sempre uma coisa de louvar, não é?
Esta continuidade.
E depois sei que participaram também no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Saúde, dia 13 de abril passado, a Câmara Municipal promoveu junto da população, creio que no mercado Manuel Firmino,
sim,
e creio que uma equipa também, um médico e uma enfermeira, era do nosso serviço de ginecologia e obstetrícia, também se predispôs e falou sobre o HPV para quem quis levantar questões e no fundo, esclarecer-se um bocadinho mais sobre este vírus que pode, de facto, degenerar em patologias mais graves. Senhora enfermeira, prestou-nos um grande serviço, creio que à população e a todos nós, que ficámos muito mais esclarecidos sobre esta temática do HPV. Muito obrigada por esta campanha que fizeram acontecer e em que se envolveram de uma forma tão empenhada. Claro que tudo isto, e estamos em querer dar a frutos, e a ideia é sempre termos uma população mais saudável, com estilos de vida mais saudáveis e, portanto, e com forte aposta na prevenção. Estivemos à conversa com a enfermeira Viviana Eusébio, do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Centro Hospitalar do Baixo Fogo, e estivemos a falar sobre HPV. Antes mesmo de se ir embora, e como habitualmente, e porque gostamos sempre de que nos traga aqui um bocadinho, dar um cunho pessoal a estas conversas, e gostávamos que nos deixasse com uma música sua, uma música que gosta particularmente, para terminarmos este programa Hospitalidades desta edição. Pensou em alguma coisa, senhora enfermeira?
Ai, apanhei-me agora de surpresa!
A primeira música que lhe vem à cabeça, que lhe diz, enfim, que lhe diz alguma coisa.
Vamos ao Visto um Avião de Papel, Carolina das Landes.
Muito bem. Senhora enfermeira, muito obrigada. O Hospitalidade Zona Mais volta daqui a 15 dias. Já sabe, pode sempre ouvir-nos em terranova.pt, ouvir-nos uma, duas ou três vezes. Estamos lá. E é sempre um prazer estar aqui na Rádio Terra Nova. Este é um programa da responsabilidade do Centro Hospitalar do Baixo Voga. Juntos, queremos ter uma região de Aveiro mais saudável. Muito obrigada